Gilson, estou aqui dando uma olhadinha nas notícias desse início de semana e a gente observa que vários serviços públicos do estado do Paraná devem parar ao longo dessa semana. Tem até um calendário feito pela Gazeta do Povo. Hoje, por exemplo, educadores municipais de Curitiba e servidores técnicos administrativos da Federal do Paraná e também do Hospital das Clínicas param. Amanhã, os servidores estaduais da saúde. Depois tem a Assembleia dos Trabalhadores da Limpeza Pública. E aí uma série de outros serviços até quarta-feira da semana que vem, agendados. Quase todos são serviços públicos ligados ao governo do estado do Paraná. O que está acontecendo, Gilson?
Bom, tem duas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro, a situação do atual governador do estado, que não é muito fácil, né? O governo tem tido dificuldades financeiras para cumprir seus compromissos. Você se lembra, Ronaldo, que nós colocamos aí no ar uma série de reportagens sobre obras públicas, obras do estado, que na nossa região são 13 delas, no município de Maringá, que estão paralisadas, que vai desde o hospital universitário, restaurante universitário, IML. As paralisações têm esse lado da falta de recursos por parte do estado. Por outro lado também, tem também movimentos federais. A gente não pode pensar que é só o estado, não. Existe aí, se acena, dia 26 agora de março, 26 desse mês, uma quarta-feira, uma assembleia dos professores da Rede Federal de Ensino. Quer dizer, tem coisas acontecendo também em âmbito federal. Tem até o movimento dos garis em Curitiba. Quer dizer, tem uma situação que é típica do funcionalismo público. Claro que é um ano de eleição, a gente não pode esquecer isso. Existe uma mobilização importante que tem o seu aspecto político, seu peso político. Não estou falando que os sindicatos dos trabalhadores estariam envolvendo aí os trabalhadores numa ação política intencional. Vamos dizer que, o que eu estou pensando? Tendo aí um bom pensamento, tendo um pensamento puro e até angelical, de que é aproveitar o momento de eleição para que quem está em campanha, ainda mais aqueles que querem se reeleger, venham a ser pressionados para poderem atender as reivindicações, já que estão mais sensíveis às reivindicações dos trabalhadores. Se fosse um ano normal, por exemplo, o ano que vem uma manifestação por melhores salários teria pouca repercussão, ou teria pouco retorno por parte do governo. Algumas negociações do governo, como é o caso, por exemplo, de professores, como é o caso, por exemplo, de quem está trabalhando com a segurança, Polícia Civil, é um ano e meio, dois anos que o governo ficou de dar resposta, não deu, tem desde plano de carreira, questão de salubridade, enfim, uma série de reivindicações que vão também com reajuste salarial. O que nós temos? Então temos esse lado de um governo sem recursos e um ano de eleição. E tem um outro lado, Ronaldo, que é mais geral e mais amplo, que é o tamanho do Estado brasileiro. Reportagem, inclusive, da revista Exame, no site da Exame, falando de que você teve, o ano passado no Brasil, para cada duas contratações feitas por concurso, nós tivemos três contratações feitas por cargo comissionado. Quer dizer, a gente está colocando dentro da máquina pública muita gente por causa de empreguismo, clientelismo, colocar pessoas para dar favorecimento político. Fora isso também, a gente tem no Brasil um Estado que tem uma grande quantidade de funcionários públicos, mesmo concursados, que tem uma participação na economia. Quer dizer, muita gente trabalha para o Estado. É um Estado inchado, lento, um elefante. Ele já não consegue ser ágil. Quando ele para bem no meio da estrada e aí atrapalha tudo, fere a vida de todo mundo. Está no transporte público, está na limpeza pública, na segurança pública. A gente tem que repensar um pouco o tamanho desse Estado. Nesse discurso de que a gente não pode privatizar, mas em alguns momentos, quando eu vejo o tamanho desse Estado, Ronaldo, eu vejo o quanto que essa arma política fere a vida do cidadão quando ele não pode ter atendimento na saúde, quando ele não pode ter o transporte público, quando ele não pode ter educação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse Estado inchado. E um Estado que é usado por políticos para favorecer interesses partidários, ainda mais agora, em época de eleição, dando cargo para um monte de gente, negociando o PMDB, por exemplo, o governo federal, foi tema nosso aqui de debate com a visita da Gleisi Hoffmann. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Brasil tem um Estado excessivo. O Estado brasileiro é excessivo, é inchado, pesa no bolso e tem um serviço ruim.
Pois é, né? O serviço prestado à população é ruim e esse Estado custa caro demais ao cidadão.
Demais, Ronaldo, demais.
E é uma pena, porque a gente paga os impostos, espera que se devolva alguma coisa e muitas vezes por má administração, por má gestão, a gente sofre.
Exato. Você imagina, Ronaldo, vamos pensar o seguinte, a gente paga imposto em quase tudo ou tudo. Do arroz ao carro, do telefone. Pô, a telefonia brasileira é uma das telefonias mais caras do mundo. o minuto brasileiro por celular já é o mais caro. As nossas mensagens é o quinto mais caro. A gente tem um preço caríssimo pelos serviços prestados. Serviços que são caros por causa de impostos. Veja, as operadoras são privadas, as operadoras não são cobradas, o Estado não as pune. O Estado não faz nem o serviço de fiscalizar aquilo que ele concedeu para a iniciativa privada. Ele mesmo, o Estado, tem um serviço de saúde emperrado. Recursos públicos não são repassados. O Estado tira dinheiro de um lugar para pôr no outro. Fora isso, é claro, as taxas de imposto que a gente paga em automóveis, de cada 3 automóveis, um imposto. Todos esses impostos, se forem aplicados com qualificação profissional, com racionalização, com tipo de trabalho administrado, com aquele espírito privado, de dar eficiência, cobrar eficiência do funcionalismo, acabar com essa bendita estabilidade. Todo mundo hoje, Ronaldo, quer ser funcionário público para não ser demitido. É óbvio que quem é que está buscando hoje trabalhar para a máquina pública? Quem quer ter garantia de ficar ad eterno dentro da máquina pública como funcionário? Você não pode ter isso. Quer dizer, o Estado tem que responder para nós com eficiência, com a mesma capacidade que ele tem de arrecadar, que está crescendo ano a ano, ele tem que prestar serviço. Não é isso que a gente vê. A pergunta é: onde está o dinheiro? O que se faz com o dinheiro? Quem administra esse dinheiro? Enquanto a gente não tiver uma fiscalização adequada, e a transparência é ruim, já colocamos isso aqui também, nós vamos viver essa situação. Essas greves que a gente nunca vai entender se a greve é política, se a greve é justa, e se ela é justa, por que não ter um funcionalismo que tenha eficiência e se cobre a atividade e o trabalho do funcionário público da mesma forma que se cobra da iniciativa privada?